Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o câncer de mama. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o Dr. Márcio Almeida. Ele é mastologista do Centro de Oncologia do Paraná. Seja bem-vindo, Dr. Márcio, ao programa Justiça para Todos.
Olá, Patrícia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os radioespectadores.
Muito bom. Bom, vamos falar de um tipo de câncer, não é mesmo, doutor? Que é um dos mais frequentes na mulher brasileira, que é o câncer de mama. É o tipo mais frequente, doutor Márcio?
Sim. O câncer de mama, tá, na população feminina, ela só perde por câncer de pele. É um câncer muito frequente, né? E, infelizmente, nos dias atuais, a incidência dele afeta muito a qualidade de vida da população feminina.
Sim, ainda é um tipo de câncer cercado por mitos, por exemplo. Ah, quem tem o uso de próteses de silicone, sutiã muito apertado, antitranspirante Rolon, tenho caroço, não tenho caroço, tenho medo de fazer o exame de toque, não gosto. Ainda há muitos mitos que ajudam, né, a deixar a situação mais prejudicial para as mulheres?
Sim, com certeza, Patrícia. O câncer de mama, como outras doenças oncológicas, né, no geral, ela é cercada de vários mitos, né? Esse mito do silicone, esse mito que você falou também do desodorante. Então, é um trabalho muito árduo que todos os médicos, né, que trabalham na área, desde os ginecologistas gerais que atendem a maior parte das mulheres, até os mastologistas, que são dedicados realmente somente a tratar da mama, passam por esse tipo de problema. Nós temos que orientar sempre as nossas pacientes, tirar as dúvidas, né? O câncer de mama, um dos pontos essenciais do tratamento é o esclarecimento das dúvidas. É pegar essa nossa paciente, é pegar essa mulher e esclarecê-la, tirar todas as dúvidas possíveis e necessárias para que ela entenda que ela tem uma doença grave, mas que hoje nós temos uma possibilidade de tratamento e até de cura muito alto. Então, a retirada das dúvidas, a retirada desses mitos é essencial para ter um bom resultado.
Principalmente no câncer de mama, doutor, que, claro, além da questão da saúde, né, tem a questão também emocional, ou seja, é um tipo de doença que mexe muito com o amor próprio, com a autoestima da mulher?
Corretíssimo. A mama é um órgão de parede, é um órgão exposto, e por isso ele está ligado muito à estética, a autoestima, a confiança, a saúde mental da mulher. Então, o tratamento do câncer de mama, ele tem que ser multidisciplinar. Tem um acompanhamento do mastologista, do oncologista clínico, do radioterapeuta, de uma boa psicóloga, de um serviço de nutrição adequado, para que nós possamos pegar essa mulher e abraçá-la como um todo para ter o melhor resultado possível. A saúde mental da mulher é essencial para que o resultado físico do tratamento seja bom.
Quando desconfiar de um câncer de mama, como que a mulher pode perceber ou sentir essa doença?
É essencial os exames de rastreamento. O diagnóstico precoce hoje, ele é responsável por mais de 90% da possibilidade de cura dessa paciente. Então, uma doença que nós pegamos no início, ela é curável. E isso é importantíssimo. Então, a realização dos exames de acompanhamento junto do seu médico ginecologista ou do seu médico mastologista é essencial. Mamografia, ecografia mamária ou a ultrassonografia, que é a mesma coisa, e exames de exceção, óbvio, quando necessário, tomossíntese, ressonância de mama, que são casos especiais. o autoexame da mama, o autoconhecimento da mama também é importante, mas não é o fator primordial para o diagnóstico. Mas quando a mulher ela sentir um nódulo na mama, né, entre aspas, uma bolinha, entre aspas, um caroço na mama, ela deve imediatamente procurar o seu médico, mastologista ou ginecologista, para que ela possa verificar o que está acontecendo. A saída de secreção pelos mamilos também é muito importante para que ela possa procurar o seu médico e tirar essa dúvida.
Correto. E, doutor, de quanto em quanto tempo, quando fazer os exames? Qual é a recomendação médica?
Essa é uma discussão muito grande que acontece, né?
Sim.
Entre a Sociedade de Mastologia, entre o Ministério da Saúde, entre a OMS. Né? Uns recomendam anual, outros recomendam a cada 2 anos, podendo fazer até com mais tempo. O que nós seguimos é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, as sociedades internacionais, preconizam, é mulheres acima de 40 anos de idade fazer um acompanhamento anual. E abaixo dos 40 anos de idade, depende muito da história familiar dessa paciente, se ela tem histórico de câncer de mama em parentes de primeiro grau ou não.
Parece que atualmente a gente tem percebido um aumento na incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens. Isso é real, né? O senhor que está na área, isso pode ter alguma relação com o modo de vida atual, principalmente a dieta, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de cigarro?
Com certeza absoluta, Patrícia. O estilo de vida moderno, ele é muito prejudicial à mama. O cigarro aumenta, o alcoolismo, quer dizer, o alcoolismo não, me perdoe, o consumo,
sim,
de álcool pode aumentar essa incidência, o aumento do peso, né, a obesidade pode prejudicar muito a mama, né, então o estresse, o estilo de vida moderno, ele é prejudicial, sim, à mama. E o diagnóstico, realmente, nós estamos tendo um aumento sensível, importante, nas mulheres mais jovens. Né? E tudo isso nos leva a crer que seja em função desse estilo de vida moderno.
Sim, e o senhor falou na questão do autoexame, né? O autoexame, ele é mais para um conhecimento e para, de repente, a mulher detectar alguma coisa nos seios, mas ela não pode deixar de fazer os exames de mamografia e ultrassonografia. E eu gostaria de lhe perguntar, num desses autoexames, né, ali no banho, em casa, como identificar nódulos que podem indicar câncer? Onde, por exemplo, ficam esses caroços, né? É só mesmo na mama que pode ter um caroço? E outra coisa, né? Será que a presença de um caroço pode ser um indicativo de câncer?
Bom, os nódulos mamários, eles, como o nome já diz, eles podem aparecer em qualquer região da mama, mas também nódulos axilares têm que ser investigados, tá? O autoexame da mama é importantíssimo frisar isso. Ele não é diagnóstico, ele não vai diagnosticar um câncer na mama. O que o autoexame serve, como você disse muito bem anteriormente, é para o autoconhecimento do seu órgão, para o autoconhecimento da mama. Uma vez que ela se conhece e ela notar alguma diferença na mama, ela tem que procurar imediatamente o seu médico para ter um diagnóstico, né? Não tem como nós falarmos através do autoexame se essa lesão que aparece ali é ou não é um câncer. Ela mostra, sim, procure um médico, procure assistência para saber o que está acontecendo.
Correto. Quanto antes, melhor, não é mesmo?
Exato.
Agora, é possível ter câncer na mama, mesmo sem sentir ou encontrar nada no autoexame?
Sim, com certeza absoluta. Né? Os cânceres que nós procuramos e queremos diagnosticar são aqueles iniciais. São aqueles o qual ainda não notamos nenhum nódulo na mama, não notamos nenhuma outra alteração. E é para isso que servem os exames de rastreamento para as mulheres acima dos 40 anos, para que a gente possa olhar essa mama detalhadamente e verificar se existe a possibilidade de um diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce ele está ligado diretamente à possibilidade de cura dessa lesão. Então, quanto mais cedo a gente diagnostica, maior é a possibilidade de cura, menos invasivo é o tratamento, menos radical é o tratamento, e dessa forma a mulher tem bem menos sequelas do tratamento que pode ser causada.
E não tem erro, não é mesmo, doutor? Os exames de mamografia e também ultrassonografia, eles se completam? Ou se a mulher, por exemplo, faz apenas a mamografia, né? Isso já traz um resultado bom. O que eu quero saber é, um completa o outro e existem hoje exames melhores ou mais avançados? O que temos de novo nessa área dos exames, doutor?
Bom, essa é uma outra grande discussão que nós especialistas nós temos, se faz somente um exame ou se faz os dois, tá?
Sim.
Óbvio que isso é analisado individualmente. Existem mulheres que somente a mamografia, na sua grande maioria, resolve o problema. Existem outras que precisam fazer a mamografia mais a ultrassonografia para um melhor detalhamento da mama. Para as mulheres abaixo de 40 anos de idade, o melhor exame é a ultrassonografia mamária, né? Mas tem que ser individualizado caso a caso. Mas o exame de eleição, o melhor exame para mama, ainda é a mamografia para as mulheres acima dos 40 anos de idade. E a ultrassonografia é feito como complemento quando necessário. Não é indicado para todas rotineiramente fazer indiscriminadamente. Tem que ser avaliado caso a caso. E é óbvio, existem vários outros exames que podem ser feitos, exames mais modernos, que são solicitados de acordo com a necessidade. Não são exames de rastreamento, não são exames que devem ser feitos anualmente, mas sim feitos de acordo com cada caso clínico, com cada pessoa, com cada tipo de mama, isso é individualizado.
Exames de sangue, eles podem detectar se a mulher está com câncer de mama?
Não. Existem os marcadores tumorais que nós utilizamos para o acompanhamento de uma mulher que já teve câncer de mama, para que a gente possa olhar a evolução. Ele serve para acompanhamento Sim. evolutivo de um tratamento, mas não para o diagnóstico.
Sim. E o câncer de mama, ele dá dor na mulher, doutor?
No início, não. Né? A dor é um sintoma reservado somente para aqueles casos mais avançados, para aqueles tumores maiores que já estão acometendo músculo, pele, causando uma inflamação mais acentuada da mama, né? Nos tumores, normalmente, eles não causam dor.
Agora, pensando nas mulheres a partir dos 50 anos, doutor, quando pensamos na menopausa, por exemplo, né? Existe aí também uma grande discussão que a gente acompanha com relação à reposição hormonal, de que ela pode aumentar o risco de câncer de mama. Isso procede?
Sim, isso procede. Trabalhos antigos já demonstraram uma incidência maior nisso. Por quê? Porque o câncer de mama ele é hormônio dependente. Então, a terapia de reposição hormonal na menopausa ela tem que ser avaliada e feita com muito cuidado, bem detalhadamente, através de uma avaliação da mama, avaliação dos riscos que essa mulher pode ter, e aí sim que ela faça o tratamento de reposição adequada para ter uma melhor qualidade de vida e ter benefício dessa reposição, e não um prejuízo.
Câncer de mama tem cura?
Tem.
e ele pode voltar a essa questão da reincidência depois que uma mulher tem alta, tem a cura do câncer nas mamas?
Sim, isso é possível, porque assim, o câncer de mama, ele não é único, né? O câncer de mama, ele tem vários subtipos, e esses subtipos são diagnosticados através dos exames que são feitos no diagnóstico, né? Através dos exames de anatomia patológica, imunohistoquímica, até de análise genética. E existem vários subtipos. Tumores mais agressivos e tumores menos agressivos. É óbvio que os mais agressivos possuem uma maior probabilidade de recidiva, de voltar, ou até mesmo da mulher ter um novo câncer de mama. Isso também é possível. Por isso que as mulheres que tiveram o diagnóstico do câncer de mama, elas necessitam de um diagnóstico preciso, de um tratamento preciso, que é o que nós chamamos de oncologia personalizada, que é o que é praticado hoje, ou seja, cada tratamento é individualizado para cada pessoa diagnosticada, e depois fazer um acompanhamento adequado.
Bom, pensando nisso que o senhor falou agora, quais são os tipos de tratamentos para o câncer de mama que nós temos? E o que temos de inovações também na área?
Claro, claro, Patrícia. O tratamento do câncer de mama, ele se baseia num tripé, que é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A cirurgia pode ser desde uma cirurgia conservadora, mais simples, somente da retirada do tumor, até uma cirurgia mais radical, com a retirada de toda a glândula. A quimioterapia são medicamentos que são dados para o tratamento do tumor, para diminuir o tamanho de uma lesão maior, para impedir que ela se espalhe, né, que ela metastize, e também para prevenção futura, para proteção futura dessa paciente. E a radioterapia é um tratamento realizado no leito tumoral, no local onde foi feita a cirurgia. As inovações para o câncer de mama aparecem dia a dia. O câncer de mama é um dos tumores malignos mais estudados no mundo. E aparece toda semana, nós estamos vendo uma evolução muito grande na qualidade do tratamento. Cirurgia menos invasivas e mais precisas, nós estamos vendo tratamentos com medicamentos quimioterápicos, bloqueadores hormonais mais precisos, mais eficazes, com menos efeitos colaterais, que são individualizados para cada caso. Radioterapia com aparelhagem mais moderna, mais precisa, com menos efeitos colaterais, com uma menor dosagem. Então, tudo isso nos leva a um tratamento mais eficaz, com menos efeitos colaterais.
E quais são os critérios, doutor, considerados pelos médicos para traçar o melhor plano de tratamento para o câncer de mama?
É exatamente o que eu falei anteriormente, da oncologia personalizada. Nós vamos avaliar essa paciente de acordo com a sua idade, peso, altura, tipo histológico do tumor, se ela tem alguma alteração genética ou não. Existem exames feitos no tumor que vão nos indicar as características biológicas desse tumor. Então, tudo isso é individualizado e analisado pelo médico mastologista, pelo oncologista clínico, pelo radioterapeuta, para poder determinar qual é o melhor caminho a ser seguido.
Sim. Doutor, para finalizar a nossa conversa hoje aqui, nós falamos muito assim, mais direcionado às mulheres, mas nós sabemos que essa doença também atinge os homens, não é mesmo? O senhor tem, ao longo da sua carreira, como que é essa questão da saúde dos homens?
Sim, sim. O câncer de mama, ele pode afetar em até 1% dos tumores totais do câncer de mama afetar o homem, o sexo masculino. E, infelizmente, no sexo masculino, esse tumor, ele é bem mais agressivo, né? Ele é mais... ele é mais invasivo, ele é mais forte. Então o tratamento normalmente ele é mais radical um pouco, porque não é o comum o homem desenvolver esse tumor, porque ele é hormônio dependente, e o homem não tem os hormônios femininos em níveis tão elevados. Mas acontece, né? Nós temos vários e vários casos diagnosticados e tratados e temos que manter o cuidado. Então, o homem, se ele nota algum caroço na região glandular, ele também tem que procurar auxílio o quanto antes.
Olha, muito bom e muito obrigada novamente pela sua entrevista aqui no programa Justiça para Todos.
Patrícia, eu só posso te agradecer a todos que estão nos ouvindo. E eu, se eu posso falar alguma coisa, é, previna-se. Vá no seu médico, faça os exames de acompanhamento, faça a consulta clínica, mantenha sempre o controle da sua saúde. Tenha um estilo de vida saudável, pratique exercícios físicos, tenha boa alimentação, porque os exageros é que fazem mal.
É verdade. Muito obrigada de novo. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar aqui com o médico Márcio Almeida. Ele é mastologista do Centro de Oncologia do Paraná e nós falamos sobre o câncer de mama, os sinais, os sintomas, a importância dos exames, a importância de detectar a doença precocemente e os tipos de tratamento. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.